No Evangelho segundo São João, capítulo 20, os versículos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Milagres. Os milagres são um capítulo especialíssimo na história de Jesus. Na verdade, os milagres são fundamentais para que Jesus possa dizer que ele é quem ele disse que é. Ele disse: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo. E na verdade ele está dizendo: eu sou o Messias. Isso é importante para nós. Geralmente as pessoas usam os milagres como uma prova cabal, contundente, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é Deus, de que Jesus é divino. As pessoas dizem: olhe, Jesus era Deus, ele andou sobre as águas. Jesus era Deus, ele ressuscitou pessoas. Jesus era Deus, ele fez parar de chover. Jesus era Deus, ele curou as pessoas. Isso prova que ele era Deus. Somente um Deus tem esta capacidade de fazer as coisas que Jesus fez. Jesus não era um homem comum. Jesus era Deus encarnado. Jesus era o Filho de Deus. E é por isso que ele fazia o que fazia. E as coisas que ele fazia, e que nós chamamos de milagres, provam que ele era e é divino. Entretanto, creio ser esta uma compreensão equivocada dos milagres, não uma compreensão equivocada de Jesus. De fato, assim creio, Jesus é Deus encarnado, é Deus que se fez carne, Jesus é divino, Jesus não é um homem comum, Jesus é o Filho do Deus vivo. Mas não acredito que os milagres tenham sido usados por Jesus como prova da sua divindade. Creio sim que os milagres de Jesus expressam, em primeiro lugar, a perfeita humanidade de Jesus e, em segundo lugar, a messianidade de Jesus. Jesus não fez milagres para provar que era Deus. Jesus fez milagres para demonstrar que era homem perfeito, o perfeito ser humano, a perfeita humanidade. Lembre-se, no Gênesis, Deus cria todas as coisas, cria o homem à sua imagem e semelhança, estabelece com este homem um pacto e delega a este ser humano a responsabilidade da gestão de toda a sua criação, de todo o universo criado, e promete a esse homem que ele, criado à imagem e semelhança de Deus, exerceria domínio, poder e autoridade sobre a criação. O fato é que este ser humano pensa que pode exercer domínio, poder e autoridade sobre a criação às expensas de seu compromisso, do seu vínculo e da sua relação com Deus. É como se em Adão toda a raça humana tivesse dito a Deus: ok, obrigado, você me criou a sua imagem e semelhança, eu sou maravilhoso, me deu o universo aqui para eu cuidar, mas pode deixar que daqui para frente eu resolvo, não preciso de ti, eu levo a coisa na minha força, na minha sabedoria, eu levo do meu jeito, eu assumo daqui para frente. Foi um engano. Deus havia dito a Adão: no dia em que você pretender ocupar o meu lugar, no dia que você quiser ser igual a mim, no dia que você pretender ser independente e autônomo em relação a mim, você vai morrer, porque nada existe, nada subsiste, nada sobrevive sem que receba de mim a condição de ser e existir. Romper com Deus é atirar-se à não existência, é voltar para o nada. Mas Deus sustenta, pela sua misericórdia, pela sua graça, esse ser rebelde. Aí então vem Jesus, Deus encarnado, Deus feito homem, Deus esvaziado de sua glória. É isso que diz o apóstolo Paulo, que Jesus, sendo em forma de Deus, Jesus tendo suas prerrogativas divinas, não agarrou-se a isso, mas abriu mão. Na expressão do apóstolo Paulo em Filipenses 2, Jesus se esvaziou. Jesus veio e deixou nas mãos do Pai todas as prerrogativas divinas. É mais ou menos o seguinte: Jesus deixa todos os seus poderes divinos quando encarna. É como se Deus dissesse para ele: meu filho, você vai tomar a forma humana e você não vai poder usar nada do que você detém consigo pelo fato de ser divino. Você vai como homem. Jesus diz: sim, eu aceito, eu me comprometo, eu assumo a forma humana com todo o ônus do que é ser homem. Eu me esvazio e assumo a finitude. Por isso é que Jesus diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para. Jesus sabe que ele só pode fazer o que faz porque o Espírito do Senhor está sobre ele, e porque ele diz: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai e não a minha vontade. Jesus está dizendo: eu não sou Adão, eu não rompi com Deus, eu não pretendo ser autônomo em relação ao meu Pai. Em João capítulo 5, Jesus diz o seguinte: o filho só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Ele está em absoluta sintonia, em absoluta rendição, sujeição, submissão, em absoluto vínculo de unidade com o Pai. Como homem perfeito, está perfeitamente submisso e sujeito. E porque está perfeitamente submisso e sujeito, faz o que faz. Não porque é Deus, não porque é divino. Faz o que faz porque é plenamente humano, e humano em plena obediência a Deus. Em outras palavras, Jesus triunfa onde Adão fracassou. O que Jesus faz? Andar sobre as águas, dominar a criação. Adão deveria fazer se cumprisse a promessa de Deus de exercer domínio sobre a criação, uma vez vinculado a Deus e em submissão a Deus. Então, em primeiro lugar, os milagres de Jesus expressam, demonstram, evidenciam a sua perfeita humanidade. Ele é o homem perfeito em perfeita submissão a Deus, agindo na história como todo homem deveria agir. Mas, em segundo lugar, os milagres de Jesus sinalizam a messianidade de Jesus. É exatamente isso que João está dizendo aqui. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos. Jesus não chama de, João não chama de milagres, João chama de sinais. Sinal aponta em alguma direção. O milagre é uma linguagem. O milagre não é um fim em si mesmo. O milagre é um código. O que Jesus faz e que nós chamamos de milagre é algo que aponta em alguma direção. É algo que diz alguma coisa. É algo, é um signo que tem um significado. O que é que o milagre aponta? Aponta o fato de que Jesus é o Messias esperado. Na tradição de Israel, havia a crença de que o Messias, quando chegasse, ele realizaria 4 milagres. Curaria um leproso, curaria um cego de nascença, expulsaria um demônio mudo e ressuscitaria uma pessoa. Estas coisas eram chamadas de milagres messiânicos. Havia os milagres comuns, curar pessoas, por exemplo, mas curar um leproso era uma prerrogativa do Messias. Você podia curar cegos, mas um cego de nascença, só o Messias poderia fazê-lo. Por que só o Messias? Porque um sujeito que nasce cego nasce amaldiçoado por Deus, e só o Messias pode cancelar uma maldição divina. Por isso é que João chama os milagres de Jesus de sinais. Milagres não são fins em si mesmos. Milagres não são o exercício do poder de Deus para o conforto humano. Deus não atua no ramo dos milagres. Milagres são sinais. Milagres apontam uma realidade, apontam o fato de que Jesus era o Messias. João escreve claramente: estes sinais que eu escrevi, João registra 7 sinais no seu evangelho. Então ele diz: olha, esses 7 sinais são para que vocês creiam que Jesus é o Messias. Ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o escolhido de Deus, ele é o Messias esperado. E crendo, tenham vida em seu nome. Eu gostaria de olhar com você mais de perto os milagres de Jesus. Nós vamos fazer isso a partir de agora nas nossas reflexões do Talmidim. Os próximos episódios do Talmidim, nós vamos ver os milagres que Jesus realiza e como esses milagres mostram a sua messianidade. Milagre não é para o nosso divertimento, não é para resolver nossos problemas, milagre não é para nos dar uma vida mais confortável na história, milagre não é para que Deus abra exceções para nós e deixe com que o curso da vida siga cruel para com todos os outros. Milagres são códigos, milagres são a linguagem usada por Deus para mostrar o que é ser um homem perfeito e quem era o Messias esperado na tradição de Israel. A minha oração é que Deus me dê discernimento do milagre, me ajude a enxergar o milagre na pessoa de Jesus, me dê discernimento para decifrar, aprender o que está sendo dito com o milagre, que através dos milagres de Jesus eu consiga olhar não para o milagre, mas para Jesus. Há um ditado chinês que diz que o sábio aponta para a lua e os tolos ficam olhando para o dedo. O milagre é só o dedo, a lua mesmo é Jesus. Eu quero olhar para os milagres, para que eles me levem até Jesus. Não quero ficar perdido, iludido, deslumbrado com milagres. E também não quero ficar frustrado pela ausência de milagres. A minha oração é que Deus me dê discernimento para olhar para os milagres e, a partir destes sinais, enxergar Jesus e me maravilhar com Ele. Essa é a minha oração. Convido você a fazer a mesma oração.